Eu queria, antes de fazer a última colocação e te passar para as considerações finais, te agradecer muito por você ter topado, agradecer por essa aula. Eu aprendi muito hoje. Uma aula de antropologia, uma aula de história, uma aula de psicologia, uma aula de feminismo, uma aula de padrões culturais. E, assim, é uma aula que todo homem deveria ouvir e aprender um pouquinho.
Maceió do NSC que bate pelas ruas, Maceió do sol que só se esconde ao chegar da lua. Se é a minha, se é a sua, se é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião. Eu sei que a dor ali é bem maior, decepção. Pedir mão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto.
E bem, eu sou a Tenente Coronel Camila Paiva, do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. Adentrei na corporação em 2002, né? Foi o primeiro ano que a mulher pôde concorrer ao curso de oficial, né, aqui no nosso estado. Eu sempre falo ontem, né? 2002 foi ontem.
Verdade.
E até então, a mulher não podia ocupar lugar de poder, né, dentro da corporação, lugar de chefia, de comando. Enfim, então, quando eu entrei na corporação em 2012, em 2002, eu tinha apenas 19 anos, né? Eu era muito jovem, não conhecia nada da vida militar. E, na verdade, eu nem me enxergava, né, enquanto mulher, enquanto o meu gênero, né? O que é que isso influenciava na minha vida? Eu sempre falo que a questão da gente ser mulher, ele traz com a gente inúmeras consequências, pelo simples fato de ter nascido mulher. Coisas que os homens não passam, nem têm essa experiência, nem imaginam que sejam. Então, desde pequenininha, a gente é submetida a essa moldagem, a essa modelagem, né? Em que, ah, você é menina, sente de perninha fechada, olha, cuidado para não verem sua calcinha, bota um shortinho por debaixo do vestido, ah, não brinque assim na rua de correr, isso é coisa de menino, não fale alto, não chame palavrão. Então, a gente é sempre moldada, né? Desde criancinha, aí você vai para a fase da adolescência, então, ó, não fique com vários meninos, isso é coisa de menina vadia, vão lhe chamar de vagabunda, né? Enquanto os homens podem, desde criancinha, brincar como quiserem, correr na rua, sentar como quiserem, no quando são adolescentes, podem sair, beber, ficar com quem quiser, e não tem problema nenhum. E aí a gente vai crescendo, mas a gente muitas vezes não se dá conta, né, de todos esses padrões, esses limites que são impostos à gente pelo simples fato da gente ser mulher. E aí, quando eu entrei na academia militar, foi a primeira vez que isso pesou para mim, que eu vi a diferença que o meu gênero fazia, que era o fato de eu ser mulher. Então, eu cheguei na academia, eu fui a primeira colocada do concurso e cheguei no curso como a 01, né? Como é conhecido aqui no meio militar, a gente usa muito essa questão da classificação, né? Então, a 01. Então, é que nem aquele filme Tropa de Elite, né? Que tá sempre aquele negócio de, ah, 01, pague 10, 01, pegue para sair, 01, né? Então, é sempre aquela situação da 01 ter aquela pressão. E é exatamente assim. Então, por eu ser a 01, eu tinha que ser a primeira a fazer os exercícios, eu tinha que estar sempre dando exemplo. E isso me trouxe a pressão, pelo fato de eu ser o espelho da minha turma, da minha tropa, e o fato de eu ser mulher trouxe sempre o um questionamento da minha competência. Será que ela vai conseguir? Será que ela vai ter coragem de fazer? E se eu fizesse, os meninos, ah, não, a mulher fez, a gente tem que fazer também, né? Então ficava sempre meio que aquela competitividade, só pelo fato de eu ser mulher. Então, quem não fizesse o que eu fiz, sairia por baixo. Então, foi a primeira vez que eu, poxa, pensei, o fato de eu ser mulher vai impactar na minha profissão. E depois, por causa do meu jeito. né? Eu sempre tive esse jeito expansivo, eu sempre tive esse jeito de falar com todo mundo, de ser simpática, né? De abraçar, de rir. E aí, quando cheguei no meio militar, me disseram, ó, uma amiga minha que já tinha sido militar falou, ó, amiga, não dá para você ser assim, né? Porque mulher no quartel, ela só pode ser duas coisas, ou puta ou sapatão. Então, já existia esse estereótipo que não foi criado por mulheres, né? Afinal, o ambiente militar, as instituições militares, elas foram criadas por homens e para homens. E existia esse estereótipo, ou seja, eu tinha que escolher um estereótipo que eu não foi imposto por mim, né? Eu tinha que escolher, ou eu seria uma coisa ou outra. Então, se eu fosse sorridente, se eu fosse como eu era, eu ia ser rotulada de puta. E se eu fechasse a cara e não desse ousadia a ninguém, eu ia ser rotulada de sapatão. Então, a gente já de cara entende que a gente precisa se moldar aquilo que escolheram para a gente. É um padrão que o homem estabeleceu para a gente. E eu, então, eu entendi, ó, se você quiser ser um oficial, respeitada, exercer autoridade, que você seja vista, né, como uma comandante, você não pode ser desse jeito. Você tem que mudar, porque tudo aquilo que me ligava ao meu feminino, tudo aquilo que denotava a característica de mulher que eu tinha, ele remetia à fraqueza, à fragilidade, né? Então, eu tinha que me afastar daquilo. E foi assim que eu fiz. Então, eu comecei a mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de me relacionar com as pessoas, o meu jeito de me comportar, o meu jeito de me vestir, tudo na minha vida. E aí eu fui assumindo outros papéis sociais que eu escolhi, né, como ser mãe, como ser esposa, como ser evangélica, que eu era na época, e tudo isso trazia também padrões e estereótipos que eu deveria me adequar para ser aceita naquele ambiente. E foi isso que eu fiz. Eu falei, ah, não, é isso que eu quero? Então, eu digo, não, eu tenho que me adequar. E fui deixando partes minhas pelo caminho, né? Fui anulando minha essência, fui deixando de ser quem eu era para me adequar naqueles padrões. E vivi assim por 10 anos da minha vida. Até que, em determinado momento, eu entrei numa crise existencial, psicológica, emocional, conjugal, profissional, espiritual, ou seja, tudo na minha vida entrou em crise simplesmente porque eu não sabia mais quem eu era. Eu não via mais sentido na minha vida de viver uma vida que não fui eu que escolhi, de viver uma vida conforme as pessoas estabeleceram que eu deveria viver. E aí isso me adoeceu de uma forma tremenda que quase tirou a minha vida. Entrei em depressão, tive que fazer tratamento psiquiátrico, psicológico, tomar medicação, pedi a Deus para morrer todos os dias, porque não vi sentido na minha vida. Então, eu passei na minha pele, né, o peso de uma sociedade machista e patriarcal. Não é querendo repetir é senso comum, o discurso que está na moda de machismo e patriarcado. Não é. É porque eu vivi na minha pele, eu senti toda essa pressão que quase tirou a minha vida.
Na sua cara, tipo a Pablo Vittar. Muito talento e conteúdo, e cês não pode evitar. Jogamos limpo e já ganhamos, e cês vão ter que aceitar. Tamo no palco, nas ruas, nas festas, no estúdio. Desenvolvendo trampo dedicado ao sonho em ação. Quero meu povo no topo, paz pro meu povo. Quero sorriso no rosto e essas minas ganhando um mundão.
E aí, quando eu saí desse momento, quando, né, eu saí de lá do fundo do poço, né, do lugar que Deus me resgatou, foi que eu entendi o quanto é cruel é esse machismo, o quanto é cruel o patriarcado, o quanto é cruel você submeter as pessoas a anularem sua essência, anularem seu eu, para se encaixar nesse padrão hipócrita, né, da sociedade, porque são pessoas que esperam perfeição, que esperam padrão, que esperam um molde que nem eles seguem, né? Que nem eles seguem, mas exigem que o outro siga. E a partir daí, eu comecei a me entender, eu comecei um processo de desconstrução e reconstrução, um momento de despertar de consciência. Foi, eu ouvi uma frase que me marcou muito, né, que ele diz assim, que a religião é para quem tem medo de ir para o inferno, e que a espiritualidade é para quem já foi lá. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Entendeu? Então, foi quando eu troquei a religião pela espiritualidade, foi quando eu me enxerguei como eu era, foi como eu me aceitei como eu era, foi quando eu entendi que o meu relacionamento com Deus independia dos padrões que a sociedade me impôs. Então, tudo na minha vida foi transformado a partir daí. E daí veio uma força e uma necessidade minha de compartilhar com outras mulheres, porque eu sei que eu não sou a única. Não fui e não sou a única que passou por isso. Quantas e quantas pessoas, quantas e quantas mulheres no mundo passam por isso e passam a vida toda sem se redescobrir, passam a vida toda sem viver as suas vidas, simplesmente sobrevivendo, simplesmente se adequando. Então, desde então, eu levanto essa bandeira, eu trabalho isso nas minhas redes sociais, eu trabalho isso nas minhas palestras e trabalho isso na minha vida. A liberdade de sermos quem nós somos. Um dia desse eu estava vendo um programa que a Bruna Lombardi, ela falou justamente, né, sobre isso, de que a gente, para ser feliz, a gente precisa ser inteiro. A gente precisa do nosso todo. Nós não podemos deixar nenhuma parte nossa, nenhuma experiência nossa. E eu deixei várias partes minhas pelo caminho. E depois eu retornei, peguei cada partezinha, né, me reconstruí e decidi fazer disso uma missão de vida. De compartilhar com outras mulheres, de levar a outras mulheres. E não é fácil. Justamente pelo local que eu ocupo hoje na sociedade, na minha corporação, por ser uma pessoa pública, e as pessoas não aceitam a liberdade da mulher. Enquanto o homem não precisa justificar todos os seus atos, ele não precisa justificar as suas escolhas, ele não precisa justificar porque usa tal roupa, ele nem precisa se preocupar com tal roupa, se postou uma foto de sunga, se foi correr na praça sem camisa, né? Ele não precisa se preocupar se ele saiu à noite, ele pode ter medo de ser assaltado, mas de ser violado, sua intimidade, o seu corpo, ele não vive com esse medo. Então, o homem, ele não tem como mensurar o que a mulher passa. Ele não tem como palpitar nisso. Por isso que eu faço questão nas minhas redes sociais, na minha vida, de mostrar que eu vou ser quem eu quero ser. Né? Eu vou viver a minha vida da forma que eu acho certo. Enquanto eu não tiver ferindo ninguém, enquanto eu não estiver ofendendo ninguém, prejudicando a vida de ninguém, eu vou fazer aquilo que a minha consciência encontra paz. E muitas vezes, o homem ou até a mulher, né, porque a gente sabe que muitas mulheres, como eu, fui criada também, fui educada, né, num ambiente machista, porque ninguém nasce feminista, ninguém nasce antimachista, ninguém nasce desconstruído. Né? Lógico que se você nasce numa sociedade ensejada de machismo, você vai crescer aprendendo aqueles valores como os valores reais. Então, muitas mulheres ainda estão submetidas a isso, ainda estão dentro da piscina, que eu sempre uso essa analogia, né? Que o machismo é uma piscina e que estamos todos nós dentro da piscina. Só que uns estão só com os pés, outros estão com água até o joelho, outros com água até o pescoço, outros completamente mergulhados. Então, nós temos mulheres que ainda estão mergulhadas na piscina. Eu já tive raiva e revolta com essas mulheres. Mas a gente precisa entender que elas são tão vítimas como qualquer outra, porque foi a vida que elas aprenderam, foi o que foi ensinado a elas. Então, a partir desse momento que eu me encontrei, que eu decidi viver a minha vida, eu tenho encontrado muita resistência, né? Muita, vamos dizer, indignação, que chega até a ser surreal, sabe? A gente, em pleno século XXI, em 2020, enquanto tantas mulheres lutam para viver, para não terem sua vida ceifada, meninas que de 7 anos que não sejam estupradas, que não sejam mortas, como foi a pequena Bia, a gente tem que lutar para poder usar o biquíni. Isso é bizarro. É bizarro, pelo fato de eu usar um biquíni, eu ter a minha honra ofendida. Então, é isso, assim, essa sou eu. Tudo isso que aconteceu recentemente, que deu uma visibilidade maior a essa bandeira, mas eu já venho trabalhando isso há um tempo. E o que eu vim trazer não foi uma situação específica que aconteceu com a Coronel Camila. Eu vim trazer a público uma situação que é comum e que as mulheres cansaram de se calar, inicialmente no ambiente militar, mas a gente teve a adesão do movimento Somos Todas Marias, por mulheres do Brasil todo e de todas as profissões. Né? Eu tenho recebido relato de meninos tendo aula lá em Santa Catarina, e no meio da aula, sem preconceito, e me falar: ah, tem um movimento das mulheres militares e tal, por causa do preconceito. Então, essa repercussão que o movimento ganhou foi porque milhares e milhares de mulheres se identificam com essa violência de gênero, porque já passaram por algum tipo de assédio de abuso. E eu vou lhe dizer, Mauro, todas as mulheres já passaram por isso. Se elas acham que não passaram, é porque elas ainda nem se aperceberam de que foram violentadas. Porque só o fato da gente nascer e ser obrigada a nos submetermos àquilo que a sociedade acha como padrão, isso já é uma violação. Já é a violação da nossa própria essência, da nossa liberdade de ser quem a gente é. Né? Então, isso todas as mulheres passam, já passaram ou vão passar na vida delas. Então, o movimento criou essa força e essa repercussão justamente porque é algo que toda mulher passa e ela se identificava com essas histórias.
1891, o mundo nasce de novo e toda nós viramos um. 1917, retomamos nosso posto e nossa força se manteve. 1919, Berta Lutz deu início à nossa liberdade. 1927, Celina Guimarães, artigo 17. Não tem véu, não tem réu, tem revolução. Tem a ira e tem a luta pra mais um refrão. Tem as cartas, tem a mesa e a minha mão. Aperta bem teu cinto e põe o teu pé no chão. Me vejo nesse compasso, no passo de cada laço. E não me vejo mais sozinha, rebolando na cara do Estado. Minhas linhas têm verdade, a gente busca a igualdade. Quase me na força régia, aniquilamos a maldade.
Lá atrás, quando a sociedade era nômade, né? Que não existia sociedade, na verdade, não era uma sociedade organizada, eram homens e mulheres vivendo ali, né, e tal. Até o momento que eles começaram a se organizar em sociedade, isso aconteceu a partir da fixação daquela população na terra e no cultivo da terra, e teve uma ferramenta que ela foi muito decisiva no, na, na mudança. Daquela linha social e econômica que aquele povo vivia, que era o cultivo da terra a partir do arado. E o arado era uma ferramenta pesada e precisava de força para utilizar o arado. Então, um animal tracionava e precisava de força para direcionar o arado. E a partir daí, o homem começou a manusear o arado. E com o arado, eles viram que a produção trazia o excedente de produção, e o excedente de produção se transformava em acúmulo de riqueza. Então, eles viram, eles associaram a força do homem, no acúmulo daquela riqueza. Então, eles, foi quando eles começaram a fazer a divisão sexual do trabalho e valorizar a força como algo que supervalorizava o homem, né? Colocava o homem em local de destaque. Então, a partir dali, a mulher começou a não ter valor, né? Vamos dizer, ela ficou, ficou reservada para ela a parte do trabalho que era não remunerada, invisível, de servidão para o marido e para casa, enquanto o homem era responsável pelo trabalho que trazia riqueza. E a partir nessa mesma época, foi descoberto que o homem tinha participação na geração de filhos. Porque antes eles acreditavam na divindade da fecundidade da mulher. Né? Eles faziam ligação disso com a fecundidade da terra. Mas quando a parte que a ciência foi descobrindo que o homem tinha participação na geração da vida, o homem começou a se preocupar. Poxa, se é a gente, que a partir daí eles até achavam que era só o homem que participava, né? Que o espermatozoide era um homenzinho pronto que o homem botava dentro da barriga da mulher, a mulher era só depósito, para apenas crescer o homenzinho que o homem coloca lá dentro. E aí eles pensavam, poxa, se a mulher é só o depósito, qualquer homem que botar o homenzinho vai nascer um filho. Então os homens começaram a se preocupar, mas tem a nossa riqueza, tem a nossa herança. Quem é que vai herdar a nossa herança tem que ser os nossos descendentes. E a partir daí eles começaram a ver a mulher como propriedade do homem, que nenhum homem ou outro homem poderia se aproximar da mulher, porque ela pertencia a ele. Ela era ali apenas um objeto sexual para procriar e para dar prazer ao homem. Então, desde essa época, todas as instituições, tudo que foi criado para a partir desse início da construção da sociedade, foi justamente para manter o status quo do homem de dominante, de supervalorizado, de ser o principal, o chefe da família, e a mulher ser subjugada, ser propriedade do homem. Então, tudo que foi sendo construído a partir daí foi com esse objetivo. Então, o machismo estrutural, ele nasceu aí. Então, mesmo a sociedade evoluindo, porque hoje, o que é que a força física ela traz de diferencial em competências, em habilidades, em produções de riqueza? Nada. Mas o homem, ele não queria perder o seu espaço de poder. Ele não queria perder o seu status de dominante, de sexo principal, enquanto a mulher era o outro, era o segundo sexo. Ele não queria perder esse poder de subjugar a mulher. Então, todas as instituições foram criadas a partir disso. A igreja, né? Eu sempre digo a igreja. Então, a partir daí, as instituições foram criadas para que fosse perpetuado esse poder do homem em relação à mulher. Então, a igreja foi criada, mas Deus é machista, a Bíblia é machista. Não! A Bíblia, ela foi escrita por homens em uma época, e que na época a sociedade era machista e a sociedade queria que permanecesse daquela forma. Então, hoje, muitos textos bíblicos, muitas passagens bíblicas são utilizadas, né, como se fosse Deus que estabeleceu uma sociedade machista, que não é. Né? Então, foram escolas, foram universidades, foram igrejas, foram instituições militares, foram governos, impérios, todos baseados nessa cultura machista de que a força física era o que diferenciava o homem da mulher e que supervalorizava o homem. Mesmo depois de que a força física não faz mais diferença em produção de riqueza, em acúmulo de riqueza, em habilidade, em potencialidade, em capacidade intelectual, mesmo depois disso, não existe nenhum fundamento para a divisão sexual do trabalho hoje.
profissional vai iluminar todo lugar, é meu lugar. Aí eles vão me ligar pra querer me alugar e me dizer que mina pode fazer rap. A prova disso é você, baby. Se eu te mostrasse tudo que eu sei fazer, você ia ficar de cara. Cara, me cara, não para, se prepara que eu não vou jogar na sua cara. Vou jogar papo reto igual navalha na garganta de MC Qual. Só que palhaço eu nunca fui pra nego, vim tirar de otário. Eu não sei porque mina no rap causa tanta polêmica e confusão. Talvez seja porque cês nunca viram várias bucetas junto com tanto flow, postura e disposição, né? Não, é nós que manda aqui.
Porque hoje a gente diz que a mulher, a gente educa as nossas criancinhas. Ai, vamos dar um ferrinho de passar, vamos dar umas panelinhas pra menina, vamos dar um carrinho de bebê e vamos dar pro homem um foguete, um caminhão de bombeiro, uma machadinha. Porque as crianças, elas foram ensinadas. E se a gente tivesse ensinado diferente? E se a gente tivesse, desde aquela época, ensinado que as mulheres e os homens iam ganhar carrinho, iam ganhar boneca? Porque foi estipulado que a mulher é responsável pelo trabalho de casa, que é um trabalho invisível, um trabalho não remunerado, um trabalho desvalorizado, um trabalho que é de servidão ao homem, aos filhos e à casa. A objetificação da mulher e a sexualização da mulher vem de muito tempo, porque o machismo, ele criou, ele foi a base da sociedade, ele foi a base das instituições. E aquele que está numa situação de conforto, que é o homem, ele não quer perder, né? Eu sempre dou o exemplo de que, ah, você tem um filho, você tem aquele seu primeiro filho e você vai dar, arruma um quarto lindo para ele, ó, essa televisão é sua, esse computador é seu, essa cama é sua, esse ar-condicionado é seu, todos esses brinquedos são só seus. E de repente você, esse menino cresce e aí nasce um outro filho e o irmão dele chega e diz, não, mas esse computador é meu também, eu vou usar. Essa TV é minha, eu também vou escolher o canal, eu vou dormir nessa cama. Então, vai criar um conflito. É assim que acontece, porque o homem foi ensinado que o espaço do poder era dele, que a mulher, ela era o complemento do homem, né? E ela não era... Ela não dividia igualitariamente os serviços domésticos, os serviços remunerados fora de casa. Então, é difícil hoje a gente trazer esse debate sem entender a origem, né, antropológica e sociológica dessa conjuntura que a gente vive hoje. Então, pela mulher ter sido vista como apenas um objeto sexual, né, em que o homem estava ali para perpetuar a espécie e para satisfazer sexualmente o homem, para servir o homem sexualmente, foi assim que até hoje a sociedade viu a mulher. Então, quando eu vejo um homem de uma foto de sunga, eu não vejo ele, ah, está sexualizando, ah, ele está fazendo isso para conquistar uma mulher, ah, ele está fazendo isso para seduzir. Mas uma mulher em uma foto de biquíni, é isso. Ela está ali para seduzir, ela está ali para se expor, ela está ali com a conotação sexual.
Frequento as batalhas e as ruas me conhecem bem. Sou reset no seu jogo, bucetas no topo, me chame minhas notas de sim. Sente o grave nas caixas, som tá batendo, se tá tenso relaxa, só uma dose do que eu penso. Minha lírica é pancada porque eu honro os beats denso. Eu não deito pra nada e exalo conhecimento. Prarapá, preta no melhor lugar, quero prarapá, tudo que o Jim pode comprar, certo? Engole todo o seu machismo e reconhece, nós é foda mesmo, nós é xota mesmo, mano. Brown me citou, vocês começaram a me amar, falta vergonha na cara e nós nem vai deixar passar. Respeita as bichas.
Depois de tudo que eu passei, nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de desconstrução meu, né? E eu fui querendo entender por que as pessoas viam a gente, né? Viam a gente como mulher dessa forma. Então, eu precisava entender de onde surgiu isso. Então, eu comecei a dar palestra, eu comecei a compartilhar a minha história. E eu via tantas mulheres passando por experiências semelhantes à minha, por situações semelhantes, eu falei, poxa, como é que é tão comum as mulheres serem submetidas, serem subjugadas, serem estereotipadas, serem discriminadas. Isso tem que ter uma origem, tem que ter uma explicação. Por que é tão difícil a gente quebrar esse paradigma e por que essa ideia é tão arraigada? Por que as pessoas não conseguem enxergar que quando você se desconstrói, amado, você acha tão óbvio o fato de que comportamentos que são desenvolvidos pelos homens são vistos e recebidos pela sociedade de uma forma natural e o mesmo comportamento idêntico feito por uma mulher, ele cria uma reação de indignação nas pessoas, mesmo que aquilo não afete a vida delas, nada. Falei, meu Deus, como assim, né? De onde é que vem isso? De onde é que vem uma mulher ela ter a sua honra ofendida por uma coisa que um homem fazendo a mesma coisa não tem? Então, eu digo, não é possível que as pessoas não enxerguem isso. E aí, eu comecei a estudar, muitas mulheres me inspiraram, muitas mulheres serviram de exemplo para mim, né? Uma delas, a Heloísa Helena, maravilhosa, que eu amo. Ela é uma das mulheres que me inspirou. E, assim, eu comecei a pesquisar e comecei a estudar e vi que esse assunto... Ele é necessário esse aprofundamento. Não dá mais para a gente discutir esse assunto de maneira rasa. Entendeu? Por quê? Principalmente hoje. Principalmente hoje pelo contexto político nacional que a gente vive. Porque tudo que se refere a assuntos como luta por direitos... Hoje é visto como mimimi, é visto como, né, algo que é bandeira ideológica partidária, quando não é. Quando existe todo um histórico de luta, né, do movimento feminista, o que é que acontece? Pegaram linhas do movimento feminista que têm a sua forma particular de manifestar as suas ideias. Eu sempre falo que, enquanto eu fui me desconstruindo, muita coisa eu fui aprendendo, porque muitas vezes eu critiquei a linha das feministas que tem que deixar os cabelos no sovaco, tem que sair com os peitos de fora, faz cocô na rua. E eu, por muitas vezes, critiquei essas mulheres, falando, mas elas não representam o movimento feminista. Mas, no nosso, né, como eu vim dizendo, nesse processo de desconstrução, eu entendi, tudo que eu vivi, tudo que eu ouvi de outras mulheres, eu percebi que cada mulher ela tem a sua dor, que cada mulher ela teve a sua experiência, a sua opressão, a sua repressão, as suas feridas, e eu não tenho o direito de julgar a forma que essa mulher encontrou de exteriorizar isso. Então, talvez a única forma que ela soube colocar isso para fora, que ela soube externar a sua revolta, a sua indignação com todas as suas dores, foi essa. Então, o movimento feminista tem várias linhas e cada uma e cada mulher vai se encontrar em uma linha. Não é a minha linha, mas eu respeito a forma de cada um se manifestar em suas dores, em suas revoltas, em sua forma de ver a sua própria luta. Mas eu entendo que as pessoas deturparam completamente o movimento feminista. A mídia, infelizmente, contribuiu muito para isso. O contexto político nacional, mais ainda. E a gente precisa ter um discurso, né, que não seja apenas um discurso, mas que tragam fatos e argumentos sólidos, históricos, que mostrem que o movimento feminista ele vai muito além do que manifestações, não é apenas manifestações. Né? Existe uma luta histórica pela sobrevivência da mulher, para que a mulher pudesse sobreviver. Então, quando você vai estudar o início dessas lutas, sabe? Eu me sinto na necessidade de honrar a vida dessas mulheres que foram mortas, estupradas, violentadas, presas, para que hoje eu fosse bombeira, para que hoje eu pudesse votar, para que hoje eu pudesse ter a guarda dos meus filhos. Porque nem isso a mulher tem direito. Um dia desse, olha, em 2015, foi que a mulher teve o direito de registrar o seu filho. Porque esse direito, não, a mulher não tinha direito de registrar o próprio filho, era um direito único e exclusivo do homem. Foi agora, nessa década, que foi tirado, 2012, se eu não me engano, foi tirado do Código Penal o termo mulher honesta. Não existe homem honesto. Ou seja, existe estereótipo para mulher honesta. O que é mulher honesta? Tudo relacionado à integridade, à honra, à honestidade da mulher, ele é limitado à sexualidade da mulher. Ou seja, se a mulher for ladra, se a mulher for corrupta, se a mulher for assassina, nada disso, a mulher não é estereotipada. Agora, se a mulher envolver a sua sexualidade, pronto, aí essa mulher não presta, essa mulher é uma vagabunda, essa mulher é uma prostituta. Então, tudo na mulher, ela tem uma ligação profunda com a sexualidade dela.
Eu vim do deserto também, eu também passei a sede. Fui pisada, humilhada, até desacreditada. Hoje quero vista por uma água de coco e uma rede. Topo pra mina, respeito as mina. Falo por mina, grito pras mina. Entenda mina, você é linda. Não há quem diga e deixe quem diga. Por favor, siga a sua vida. Por favor, deixa eu seguir a minha. Eu faço por amor.
Então, a gente vê nisso, quando a gente para refletir, para estudar todo esse processo, a gente vê o quanto a mulher foi cruelmente sufocada pelo machismo e pelo patriarcado. Ela perdeu o seu direito de ser um ser humano como qualquer outro.
O rap é meu ritual e prata que fiz sacrifício. Sentindo na pele o quanto é difícil ser mulher aqui é carregar o peso de 100 edifício. A mais estranha na Hyperleven. Estamos no jogo, nível eleven. Sem essa de ficar calada, não mais relevem. Torço pra que os ventos minha música leve. E a cada canção cantada eu me sinto mais leve. Somos fenômenos como o eclipse solar. A maldade de quem olha nem chega a isola. Ideia que devora, decola, degola, meu.
O machismo e a masculinidade tóxica têm tirado a vida de mulheres e de homens também. Né? Quando eu entrei na academia militar e eu fui ensinada que tudo aquilo que se referia ao meu feminino, ao que era, ao que destacava, me destacava como mulher, era sinônimo de fraqueza, de fragilidade, a gente vê isso na formação dos nossos filhos, né? Na formação da sociedade como um todo. Não nos meus mais, porque graças a Deus eu aprendi isso e tenho trabalhado bastante. Mas é um processo. Mas a gente precisa, como pais, como mães, entender o nosso papel, né? De mudar essa formação da sociedade. Em que o homem, em que a sensibilidade, a afetividade, expressar os seus sentimentos, isso não é uma característica apenas feminina. Isso não está ligado ao nosso órgão sexual. A diferença, amada, é que tudo que a gente criou como estereótipo, como padrão para homem e para mulher, nada tem a ver, ele não está ligado com a vagina ou com o pênis. Porque na divisão dos sexos, o que aconteceu é que foram criados esses paradigmas, esses padrões para homem e para mulher, com uma base biológica, onde essa parte biológica ela não tem nenhum embasamento científico. Ah, não, a mulher, porque ela tem vagina, porque ela tem seios, ela vai ter um determinado comportamento, ela vai gostar de cuidar da casa e dos filhos. O homem, porque tem pênis, ele vai gostar mais de dirigir carros em altas velocidades. Existem diferenças biológicas, Sim, entre homens e mulheres. Mas isso não determina esse tipo de padrão, né? Então, se hoje a gente vivesse ainda numa sociedade em que dependia a nossa sobrevivência, as nossas competências, o desenvolvimento de habilidades, o acúmulo de riqueza, fossem dependentes da força física exclusivamente, talvez a gente pensasse, não, realmente como homem, por sua estrutura biológica, ele tem a maior força física, porque ele tem mais células musculares, realmente, ele tem mais, maior capacidade cardiorrespiratória, ele tem maior hormônio da força, que é a testosterona. A gente tem que entender que o homem tem mais força. Mas a sociedade hoje, ela não é baseada na força, né? Ninguém tem sucesso porque é forte. Então, o aprimoramento das tecnologias e das habilidades cognitivas e profissionais fez com que essas diferenças biológicas, elas não interferissem no desempenho de qualquer atividade. Um homem ter um pênis não significa que ele não pode desenvolver o serviço doméstico. A mulher tem uma vagina não significa que ela não pode ocupar um cargo de poder. Então, isso foi criado, justamente baseado lá atrás, nas raízes antropológicas, e foi perpetuando justamente para que os homens permanecessem na sua situação confortável e a gente simplesmente aceitasse. Então, a partir do momento que eu entendo isso, né, que eu entendo que a nossa diferença biológica, ela não define. Por isso que a Simone de Beauvoir, ela falou que, assim, que a mulher não nasce mulher. E isso virou a maior, oh, meu Deus, agora todo mundo é homem e mulher, ninguém sabe o que é o quê. Não é isso, é porque os papéis que foram impostos aos homens e às mulheres, ele é uma questão social, não é uma questão biológica. Então, se a gente entende isso, a gente vai poder combater isso com fundamentação. Porque, tipo, você vê, a gente tem aí, como eu disse, essa situação política, né, na política nacional, em que a gente reforça a misoginia, reforça o machismo, né, uns discursos de que o papel da mulher é o papel do homem, isso é uma coisa completamente criada pela sociedade machista e patriarcal. Todo mundo, todo ser humano pode desenvolver tanto as tarefas que foram criadas e estabelecidas que são da mulher, quanto do homem. Porque não é o pênis que faz isso, né? Até eu vi um dia desse um meme, uma visita chegou e tinha um menino varrendo a casa. E a visita chegou e falou assim, ô gente, e é o teu filho que tá varrendo a casa, é? E não tem mulher aqui não, é? E aí o pai respondeu, ele varre com a vassoura, não varre com pinto, então não importa se é menino ou se é menina. Mas é isso, entendeu? Esses estereótipos, esses papéis sociais, não tem nada a ver com a nossa formação biológica, né? Essa nossa formação biológica, ela serve para outras coisas, que são realmente próprias de homens e mulheres. Ou seja, a amamentação só a mulher pode fazer. Eu não vou dizer que a amamentação o homem pode fazer, porque realmente esse papel é a biologia, né? Ela deixa claro que é o papel da mulher amamentar, porque só a mulher possui essas glândulas mamárias. Mas as outras atividades que não são inerentes ao sexo, a gente não pode mais aceitar o discurso de que esse é o papel da mulher e esse é o papel do homem. Né? Se eu moro numa casa com meu marido e eu tenho filho, a gente teve 50% e 50%. Né? É 50% gente da mãe e 50% gente do pai. Então, ali a responsabilidade com o filho é tanto da mãe quanto do pai. Até porque as mulheres também, antes os homens trabalhavam fora e tinham essa desculpa. Ah, não, mas a mulher não trabalha, está em casa para cuidar do filho. E justamente isso criado para que o homem continuasse no papel dominante, de que a mulher, dependendo do homem financeiramente, dependendo do homem emocionalmente, que ela vivesse exclusivamente para dentro de casa. E aí existia esse discurso. Porém, hoje a mulher trabalha fora, muitas vezes ganha igual ou mais do que o homem, e quando chega dentro de casa, ela permanece com as mesmas responsabilidades que lhe foram atribuídas. Então, não tem mais como isso vigorar na sociedade atual. Se alguém tudo louco, nada se abala, faz
dizendo que ama e quem ama por perto. Que minha avó sinta orgulho na vida. Vê que a neta é foda, a missão não tá falida. Esse é o meu pagamento. Dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta. O hino cês conhece, quem fala alto é postura. Profissional na arte da gingada de cintura. É som de louco, coque, me saco, soro da cura. Ágil, tô no front, big, conta aqui.
Ó, se a pessoa não tiver disposta a se desconstruir, ela não vai ter como se relacionar comigo, né, amado? Depois de tudo que eu passei, né, eu simplesmente decidi não deixar para trás nenhuma parte minha. Não abrir mão de nenhuma parte minha, de nada da minha essência. Apesar de eu entender que um relacionamento, muitas vezes, ele tem que ser feito de... os dois lados têm que ceder, né? E eu acredito que até tem pontos que sim, que tem momentos e pontos que a gente precisa ceder, né? Mas aquilo que diz respeito às nossas convicções, à nossa essência, aquilo que diz respeito à nossa, vamos dizer, exatamente quem a gente é, não tem mais como a gente abrir mão disso. E assim é comigo, né? Para se relacionar comigo, realmente a pessoa tem que estar disposta a se desconstruir, a se reconstruir, a crescer, né? Nesse amadurecimento, nessa evolução que não foi só intelectual, de estudar, foi uma evolução espiritual. Né? Como eu disse, a espiritualidade, ela fez uma diferença enorme na minha vida, quando eu deixei a religião e encontrei a espiritualidade. Então, realmente, para alguns homens, e uma mulher empoderada, uma mulher dona de si, ela causa, sim, uma intimidação. Né? Mas para aquele homem que está disposto a se conhecer como seu papel, né? E também conhecer o papel da mulher que está ao seu lado, reconhecer a liberdade dela. Então, a pessoa vai, sim, conseguir se relacionar com a mulher empoderada, com a mulher dona de si, com uma Camila Paiva da vida, né? E isso diz muito sobre o que, até onde a pessoa está disposta a ir, né? Então, se a pessoa estiver disposta realmente a estar com a mulher dessa forma, ela vai, né, enfrentar os seus tabus, os seus preconceitos e crescer junto com ela. Né? Encontrei essa pessoa e graças a Deus, a gente tem crescido juntos e isso é importante.